Na empresa.
Natália Correia, deputada do PSD. Truca Salgado,
jornalista da RTP, está aqui no litígio, que era membro do Partido Socialista. Silva Marques, deputado do PSD. Vítor Dias, membro do Comitê Central do PCP. Rui Alves Luís Fernandes, jornalista do Dia, invitado pelo CDS para o representar. Não só em causa das pessoas. Eu penso que é uma interferência abusiva, porque a Assembleia da República tem o orçamento, não é o tutor. Funcionando o Conselho junto da Assembleia da República, a Assembleia da República pode e tem processo democrático de avaliar o trabalho. Por via, por exemplo, dos relatórios anuais, via início, fazendo consultas periódicas ao Presidente da Assembleia da República, podia fazer consultas periódicas e pedir parecer relativamente ao funcionamento do seu Conselho e até ao aprofundamento da sua atividade. Diria, portanto, que numa revisão da lei da imprensa seria benéfico que estes quatro membros fossem extintos e enaltecida a componente da opinião pública. Quanto à questão que me põe dos apetites, bem, os apetites podiam ser doseados da seguinte maneira na imprensa estrangeira. Eu, pessoalmente, tomei atitudes, que foram atitudes malogradas, da seguinte maneira. Assembleia de opinião. Se a eleição da... Eu tenho que acertar, não é? É pena, porque se tivesse dúvidas de algum deputado, como a lei da rádio vai agora, vai ser discutida na Assembleia da República, eu tive, na altura, pelo facto de ser presidente do Conselho da Rádio, é um dos quatro conselhos de origem, é um conselho de comunicação social, propôs o Conselho de Informação para a RDP que o órgão fiscalizador da RDP fosse uma assembleia de opinião, e aliás nem fomos muito originais, recalcámos o esquema da República Federal, porque nesse projeto, não sei qual é o orçamento do governo, tinha um conselho fiscal de 7 elementos, dos quais 6 eram representantes diretos dos ministros. Quer dizer, era o processo puro dos aparatistas. Quanto à comissão administrativa, esses 5 elementos eram nomeados pelo governo, tal como são hoje. Cada governo que chega, mediante a sua coloratura, nomeia imediatamente pessoas da sua obediência, civilidade e civilismo, que vai ao conselho de gerência, passando depois para diretores de programas, setores de informação, etc. Eu resolvi o problema desta maneira, através da Assembleia de Opinião, com a representação de todos os setores. E mais, seria uma componente a dedicar um poder especial ao Conselho de Imprensa, ter um membro do Conselho de Imprensa na RTP, na ANOP, na RTP. É onde, mais de facto, o setor público era mínimo, era a emissora nacional e a emissora 2, o Rádio Povo Português com participação estatal era mínima, e a RTP. Depois, do 11 de março, consequência direta das nacionalizações, toda a gente sabia que desde o salazarismo, através da banca, o controle da imprensa é enorme, por arrastamento, os jornais caíram na alçada do Estado. Resolver-se através deste esquema, que era um processo de vitalidade democrática que, passados estes 10 anos, acabaria com preconceitos e vícios escondidos de sempre que chega um governo passar a alimentar a sua clientela e estimar o grau de civilidades por via de perpetuação dos seus homens de mão nas redações de jornais, na direção de jornais, na administração de jornais, da rádio e da televisão.
Relativamente ao cidadão do reconhecido mérito, vamos lá ver. Em primeiro lugar, eles não estão lá para fiscalizar o que quer que seja. Não é o problema de a Assembleia da República pagar. A Assembleia da República não paga. Quem paga é o Estado. Depois, quer dizer, as pessoas que estão lá não estão para fiscalizar, porque... Para fiscalizar, quer dizer, o Conselho de Imprensa depende direta e estritamente dos serviços da Assembleia da República. O orçamento de todas as suas despesas são controladas pelos serviços da Assembleia da República. Quer dizer, nós temos que prestar contas ao Presidente da Assembleia da República e aos serviços de contabilidade da Assembleia da República. Portanto, os tiradores do sentido médico não estão lá para isso. Portanto, o que eu julgo é que houve, por parte da Assembleia da República, os certos partidos políticos que estão na Assembleia da República, uma adulteração das intenções e do espírito do legislador. O que é que acontece? Acontece que, no Conselho de Imprensa, há dois cidadãos da opinião pública. E creio que o legislador quis alargar um bocado a representação da opinião pública e deu ao próprio Conselho a faculdade de escolher dois. E à Assembleia da República, e por maioria, julgo por maioria de dois terços, eu queria só a primeira vez.
Vai fazer a
conclusão,
mas é que é
a conclusão. A faculdade também de escolher quatro representantes da opinião pública. Porquê é que eu digo que no espírito legislador seriam representantes da opinião pública? Até pela própria expressão utilizada na lei: cidadãos de reconhecido mérito. Isto é, a Assembleia da República escolheria apenas, digamos, que elementos qualitativamente e socialmente mais representativos, mas, de qualquer maneira, representantes da opinião pública, isto é, cidadãos do conhecido mérito. Um grande escritor, um grande jornalista, um professor universitário, sei lá, segundo os critérios que têm tendência e que, efetivamente, não estão definidos em termos precisos na lei. O que me parece uma adulteração do espírito legislador é que depois, quer dizer, se vão, quer dizer, por um excesso, por aquilo que julgo que na vida portuguesa se tem criticado, e com alguma justiça, uma certa partidocracia, que de facto domina a vida política portuguesa, em todos os seus aspectos, e neste que não devia dominar. Os partidos, efetivamente, escolhem dirigentes próprios seus para estarem no Conselho de Imprensa. E de facto, a lista que aqui temos à noite, que acabou de ser lida por é permanentemente de dirigentes qualificados dos partidos para estarem no Conselho de Imprensa. É só nesse sentido que eu julgo que a crítica do Beja Santos se produziu, que eu, aliás, também já produzi noutra sessão, porque entendo que, de facto, a representação da opinião pública deve ser mais alargada nos conselhos de imprensa. Quanto ao controle de tiragens, aqui o Dr. Jorge Figueiredo pode, talvez, enumerar as diligências que nós temos feito. Quanto à intermissão do poder político, eu acho que o Beja Santos já disse essencial. Agora, eu gostava de saber para aqueles que entendem que não deve haver uma imprensa estatizada, gostava de saber que ideias claras e precisas é que têm para substituir porquê e por quem. Porque, efetivamente, eu devo dizer que hoje os dos problemas mais graves que se levantam relativamente à intermissão do poder político nos órgãos de comunicação social são fundamentalmente os relativos à televisão. Em segundo grau, os relativos à rádio. E hoje, os relativos à imprensa escrita estão, digamos, bastante amenizado. Eu julgo que o poder político também tomou consciência de facto que importa é a televisão, em segunda linha a rádio, com as suas respectivas forças, e que a imprensa escrita na decadência em que se encontra, não é? A noção já não tem grande importância, não é? Depois também há a ideia, que aliás, usada na sua expressão, de que todos os órgãos de comunicação social são estatizados, isso é uma ideia completamente falsa. Quer dizer, os órgãos hoje que estão estatizados são apenas três. É o Diário de Notícias, é o Diário Popular e é a Capital. Há depois um jornal com intervenção estatal, que é o Jornal de Notícias, e o resto não são. Por um lado, eu acho que a opinião pública se devia interrogar porque é que, apesar de tudo, são estes órgãos que continuam a se ingrar. São estes órgãos que, apesar de tudo, exceptuando talvez um outro matutino, ou dois matutinos, continuam a ter a aceitação da opinião pública. Por outro lado, eu gostava de saber, e eu não estou aqui, de modo nenhum, a tomar nenhuma posição, e sou um trabalhador jornalista de um órgão de comunicação social que tivemos. Gostava de saber que alternativas é que aqueles que querem acabar com os órgãos de comunicação, eu estou a falar da imprensa escrita fundamental, que alternativas e que soluções é que têm? PSD agora aparece, de repente, e depois de ter passado tantos anos pelo governo, em que podia ter aplicado essas soluções, aparece de repente, muito inopinadamente, a defender leilões. Quem assiste em leilão? Bom, porque é que os órgãos de comunicação social estão estatizados? Nem sequer foi uma decisão política, como os senhores sabem, a estatização dos jornais em Portugal. Os jornais foram estatizados meramente por arrastamento. E porquê é que foram nacionalizados por arrastamento? Porque todos os jornais, ou os grandes jornais em Portugal, com exceção do 1º de janeiro e do 1º de janeiro, estavam nas mãos da banca. Estavam nas mãos dos quatro grandes grupos económicos que existiam neste país e que eram também, como vossas conhecidas sabem, um sustentáculo do regime. Os jornais eram do grupo Quina Borges Irmão, os jornais eram do grupo Bulhosa Queiroz Pereira, os jornais eram do grupo dos Melos e mais ninguém tinha jornais em Portugal. Eu fui jornalista e vivi sobre este regime. E ainda há 8 dias tive a ocasião de explicar ao Sr. Bispo de Bragança, que também me levantou uma questão um bocado parecida com a sua, na sessão que realizamos em Bragança, tive a ocasião de explicar muito concretamente que a experiência que vivi, sobretudo durante o período marcelista, é de que talvez pior que a censura do regime era a censura do patrão. E tive a ocasião de explicar, talvez porque ele fosse sensível aos, pelo menos aos nomes que evoquei, que no Diário Popular, sobre as ordens do patrão, que era o Sr. Miguel Quina, e o Grupo Quina, e o Grupo Jorge Irmão, eu tive graves problemas, tive o meu emprego ameaçado, a minha situação ameaçada, somente porque tentei e lutei algumas vezes para dar voz a pessoas como o Dr. Francisco Sá Carneiro, Dr. Francisco Bolsemão, aliás, ex-proprietário do Jornal, e Adelina Mara da Costa. O Sr. Bispo não respondeu a isso, mas eu gostaria de perguntar ao Sr. Bispo, a que situação é que queremos regressar? Que é essa? Porque eu creio que, efetivamente, não chega a dizer que se põe em jornais em leilão. Eu creio que o Estado, apesar de tudo, assumiu pesadas responsabilidades na comunicação social e que agora quer tomar a decisão política de a transmitir para a propriedade privada, tem que estabelecer regras muito firmes e muito claras de que essa transmissão se faça de modo a que não regressemos efetivamente à situação de antes do 25 de abril, regressa a uma situação de perfeito domínio de poderosos grupos económicos a controlar a imprensa. Porque, nesse caso, até eu digo, prefiro a situação atual, ainda que, em alguns casos, também tenha situações de alguns, às vezes, de pequenos conflitos, mas prefiro a situação atual. E eu penso que é necessário pensar nisso e não levantar apenas slogans e maniqueísmos políticos que não vão ou não vão à situação profunda dos problemas.
Eu não queria, foi eleito e tive a explicação do Carlos, a minha pergunta é se eu tinha que ser obrigado por negociar três ou quinhentos, porque eu não tinha nenhum.
Pois é.
Não,
ele é que levantou o problema. Levantou o problema um bocado.
Eu perguntei a ti, e agora a ti, com toda a tua opinião, é se de facto, o aspecto do facto de haver alguns jornais publicados, e portanto, o poder político ter uma interferência direta, é uma interferência direta, pode ser indireta.
Mas não tem que ser necessariamente, eles criassem estatutos corretos.
Não, 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 mas aqui, se a sua filha, ela está aqui, que pede que é que foi fácil, não é? Pelo menos que defende essa situação, tendo mais uma responsabilidade com o valor que tem, é mesmo o respeito da maternidade, provação para saber qual era a tua opinião. E parece-me que, de facto, eu não temo que haja uma imprensa privada, através do hotel, o risco fora de controle, e é uma das conclusões que eu queria partilhar agora, é que achava-se que, aliás, o poder económico e a base dos jornais não tinha uma mesma situação. Eu penso que há uma, em termos de interferência, há uma empresa excessiva. E falou bem, não é só o problema do governo, é o problema de tudo, não, é o dos partidos e do tipo. Mas é, de facto, eu tenho os pontos de vista de ter uma empresa privada, mas também há ideia de ter uma empresa privada, cumpre cabalmente o seu papel, seja em Portugal. E acho que até cooperativa do governo também é uma solução. E, portanto, eu parece que é diferente, não há mais que os jornalistas também, é porque tem empresa. Também às vezes é má, ou os jornalistas também acabam com a pele, portanto, isso. E às vezes, todos esses problemas que aparecem muitas vezes, tudo isso é porque existem jornalistas que alinham descaradamente nessas situações. E, portanto, para cá também devia começar, por parte dos jornalistas, a haver um pouco mais de, talvez, independência, por exemplo. Mas ficámos com as pessoas felizes, mas não, mesmo daí, não queria ser de bem longe, de bem longe,
não, tem vindo aí nos jornais.
Certamente,
há
uma opção correta, aliás, só para que não tenha
a ter de ouvir. Tu concumes? Falta a questão da controle das tiragens. Eu, ainda antes de falar do controle das tiragens, gostaria também, na minha posição de pessoa que acompanhou desde o início, portanto, desde o funcionamento, início do funcionamento do Conselho de Imprensa, toda a sua atividade, de, em relação à representação, portanto, dos tais elementos eleitos, hoje eleitos para a Assembleia da República, referir-lhe que na composição inicial do Conselho de Imprensa estava prevista, no projeto, 6 representantes da opinião pública, era assim que estava designado, a serem, portanto, 6 representantes da opinião pública a serem designados numa base profissional pelos 3 partidos políticos com maior representação na Assembleia Legislativa. Estava no projeto. Segundo aquele entendimento que a Assembleia, portanto, é representativa da opinião pública deste país, portanto, que elege as pessoas. Na lei de 75, portanto, a lei que depois passou a vigorar, desapareceu esta designação de representantes da opinião pública. Portanto, aparece 6 elementos representantes dos partidos da coligação governamental. Aqui está perfeitamente já esclarecido. 6 representantes dos partidos. E depois 4 elementos independentes cooptados. Portanto, aparece aqui então os 6 elementos cooptados, os restantes de acordo com a maioria qualificada de 2/3. E o próprio Conselho, no seu seio, entendeu sempre que estes elementos independentes seriam os tais elementos da opinião pública. Em 78, com a passagem do funcionamento do Conselho de Imprensa junto à Assembleia da República, e depois do Conselho se pronunciar sobre a sua Constituição, o Poder Legislativo, isto é, a Comissão de Comunicação Social da Assembleia da República, que elaborou esta lei em colaboração com o Conselho de Imprensa, e contra o parecer do Conselho de Imprensa, manteve os tais elementos eleitos pela Assembleia da República, mas dando-lhe a tal designação de cidadãos de reconhecido mérito. Portanto, a intenção seria aquela que o Adelino Cardoso aqui disse, portanto, tirar a tal carga dos partidos. Mas é evidente, pois, têm sido sempre pessoas, enfim, ligadas aos partidos, têm ido para lá. Mas é curioso que, se por uma questão de princípio não deviam ser eleitos pelos partidos, também posso dizer, e isto é a minha opinião pessoal, e parece-me que ao longo das posições do Conselho de Imprensa isto também transparece, a maioria dessas pessoas nunca tiveram uma atuação partidária ali dentro. E mesmo se alguma vez tivessem tentado isso, nunca tiveram condições, pela própria especificidade do Conselho de Imprensa e da composição que ele tem, de conseguirem de alguma maneira, portanto, impor as suas posições, etc. Portanto, isso também gostaria de deixar aqui esclarecido. Quanto ao problema do controle das tiragens, pois isso é uma incumbência que a Lei de Imprensa comete ao Conselho de Imprensa. O Conselho elaborou em 1976, portanto, logo no início da sua... Portanto, ele começou a funcionar em maio de 75. Durante os primeiros meses fez um estudo sobre o controle das tiragens. Em 76 tinha um projeto pronto, apresentou-o ao Poder Executivo, ao Governo, porque o Conselho não tem possibilidade de pôr uma coisa destas em funcionamento, não pode emitir uma lei a dizer como é que faz o controle das tiragens. Fez um projeto, apresentou-o. E desde 76 até 84, aliás 85, porque muito recentemente enviámos novamente o projeto para o Governo, temos sucessivamente contactado os diversos governos no sentido de pôr em execução esse controle de tiragens. E até hoje ele nunca foi posto em execução. Porquê cada um agora que tira violações que tem dentro?
Pois, nós pensamos que esta questão do controle de tiragens tem uma certa importância e, aliás, há algumas outras que também têm e têm a ver também com algumas questões que foram aqui levantadas nesta troca de palavras entre mim e si acerca dos poderes que dominam os órgãos de comunicação social. Eu penso que o controle de tiragens é, digamos, uma regra de transparência. Uma regra de transparência que devia ser, de facto, fiscalizada. E o legislador entendeu, e creio que bem, embora isso constitua um encargo talvez demasiado pesado para o Conselho de Imprensa, que essa atribuição devia ser entregue a um órgão independente. Eu creio que o controle de tiragens devia ser feito, que isso é uma regra de clareza e transparência que devia existir, e que não existe. Quer dizer, os jornais, efetivamente, é feio dizer isto em público, mas como está aqui com pouca gente, estamos esta mesa. Digamos que a maioria dos jornais, eu digo a maioria porque há alguns que não, falseia as suas tiragens. Cremos que isso é um elemento, digamos, que estabelece uma má relação dos jornais com a própria opinião pública. Para já não dizer, mas esse tem outras formas de se defender e tem os seus próprios controles de tiragem. E estabelece também uma má relação com os próprios utilizadores dos espaços publicitários dos jornais. Mas esse tem as suas maneiras de defender. Tem a maneira de fazer os seus próprios... Sabem quem vende e quem não vende e tem as suas maneiras. Mas perante a opinião pública... Aliás, a Lei de Imprensa estabelece outras formas de transparência e que tem a ver precisamente com, digamos, uma certa transparência, um certo esclarecimento da própria opinião pública acerca de quem é que detém ou possivelmente possa controlar o domínio económico dos jornais. Os jornais deviam, nos termos da Lei de Imprensa, publicar anualmente nas suas próprias edições as suas contas suficientemente desenvolvidas e claras para saber como é que vivem e por meios é que vivem. Deviam publicar, é obrigatório, e não o fazem, na maior parte dos casos. Digamos que esse tem sido um certo desleixo. Não há uma competência específica do Conselho de Imprensa, mas como nós consideramos que isto tem a ver com uma certa transparência e uma certa clarificação, eu penso que o Conselho de Imprensa parece-me terá que tomar uma posição relativamente a isso. Ao facto de o Governo, ou quem tem competência sobre essas coisas, não exigir o cumprimento da lei. Os jornais, também nos termos da Lei da Imprensa, deviam publicar anualmente a lista dos sócios, dos detentores do capital, que também é uma regra que me parece a mim importante do ponto de vista da transparência, saber quem são os detentores do capital. A gente sabe que há sempre cabeças de turco que muitas vezes tomam posição nas sociedades e não são os verdadeiros que não são os verdadeiros detentores e representantes de capital, mas enfim, pelo menos isso surgia publicamente e seria possível, pelo menos, ter uma ideia e debater ou denunciar até qualquer falsificação que houvesse a esse respeito. O Estado também se comprometeu nos termos da lei de imprensa e nos deu, aliás, a competência para participar fortemente nisso e nunca o fez até hoje, no sentido de criar uma lei antimonopolista que até hoje também não viu a luz do dia. E essa lei antimonopolista e essas regras de transparência seriam importantes. Você acaba de dizer que eu fiz aqui a defesa da imprensa estatizada. Eu não fiz, efetivamente, não fiz uma defesa clara e expressa da defesa da imprensa estatizada. O que eu me limitei a dizer é que, apesar de tudo, prefiro a imprensa estatizada a uma situação de domínio pelos grandes grupos económicos da totalidade da imprensa portuguesa. Isso aí disse, sim. Mas também digo que não, que estou perfeitamente, eu pessoalmente, apto e pronto a considerar o problema da transparência e da propriedade de alguns jornais da imprensa estatizada para o privado. Agora, o que quero dizer é que isso tem que ser feito com determinadas regras para não cairmos em determinados vícios. Segundo certas regras. E também quero dizer que, tanto quanto eu conheço o meio, tanto quanto nós conhecemos do que existe neste país em matéria empresarial, eu não estou a ver que haja empresários capazes de, no domínio específico da comunicação social, serem capazes de ser empresários da comunicação social. E você sabe que têm feito múltiplas tentativas de fundar jornais em Portugal e que eles vão todos por água abaixo. Eu não julgo que seja pela excelsa qualidade dos jornais estatizados. Julgo que é pela má qualidade dos jornais que surgiram, não só em termos de informação, como em termos de estrutura empresarial também. E, portanto, a minha dúvida é se de facto serão empresários capazes. Eu julgo que os que têm a vida, apesar de tudo, têm conseguido fazer, pelo menos ao nível de semanários, têm conseguido fazer jornais e aguentá-los. Quer dizer, nós temos jornais semanários em Portugal, da iniciativa privada, e que são empresas que se têm aguentado de forma independente e com alguma rendibilidade. E os jornais da comunicação social estatizada não são rendíveis porque o Estado não quer. Não os quer reestruturar, não os quer gerir bem, e devo dizer que não quer, esta é a minha opinião pessoal, e não é só minha, porque está interessado em manter esses jornais em situação deficitária, porque esta é uma forma de pressão, se quiser, sobre as próprias empresas, uma forma de domínio indireto. Eu devo dizer-lhe, aliás, defendi esta opinião, talvez também na sessão de Bragança e também perante o senhor. É de que os constrangimentos, a interferência do poder político hoje é extraordinariamente nítida na televisão, como aliás já há bocado disse, de algum modo também na rádio, e muito pouco na imprensa. E devo dizer-lhe que hoje, sobre a imprensa escrita, os constrangimentos são fundamentalmente de caráter económico. É por as empresas estarem em permanentemente estrangulamento económico. É a sensação de insegurança, e daí não acuso só os jornalistas, primeiro porque nós somos uma classe, porque é que havíamos de ser, as outras não são, em estado iminentemente puro. Mas, nomeadamente nos órgãos de comunicação social estatizados e na maior parte dos privados, a situação de insegurança é tal que os jornalistas, perante essa situação de insegurança, estão também pouco imunes a certas questões que são feitas sobre eles. A situação de insegurança de emprego, de más condições de trabalho, de baixíssimas remunerações, são situações que não propiciam o desenvolvimento da independência dos jornalistas. E, portanto, eu penso que hoje os constrangimentos, nomeadamente sobre a imprensa escrita, que o Estado exerce, são mais até de ordem económica. É o de manter aquilo afogado, constrangido, permanentemente com a corda na garganta. E através disso exercer algumas pressões que são mais até pela via económica, às vezes pela via direta de controle político.
Outras questões que o senhor ainda não pode?
Estava a
referir-se
sobre a extinção quase inédita do jornal
Sétimo Mundo. O presidente não acompanhei. Doutor Figueiredo, em que termos é que o Conselho se pronunciou a quando da 76 da... Nós
referimos,
não é? Mas não
referimos
como, não?
Eu não estava no Conselho nessa altura, li vagamente, agora tive que ler tirei umas noites das minhas horas de lazer para ler algumas centenas de comunicados. Não tenho assim muito presente, mas julgo que foi uma posição assim um bocado, digamos, histórica, não é? De lamentar que um órgão como o Século e algumas publicações adjacentes, como o Século Ilustrado e a Vida Mundial, quer dizer, que títulos que efetivamente tinham uma grande tradição e tinham, de facto...
Eram faróis de cultura, não é?
Eram faróis de cultura, para utilizar essa expressão tão rica aqui do meu colega Beja Santos, na sociedade portuguesa, tivessem assim desaparecido inopinadamente por um mero decreto, não é? E que não... talvez tivesse sido possível salvar alguma coisa naquela empresa, como é possível salvar numa empresa também com tão grandes possibilidades como o Diário de Notícias, e mesmo com uma empresa com grandes tradições e até era extraordinariamente forte para o sentido empresarial, como a empresa do Diário de Plata. Quer dizer, portanto, eu penso é que há uma incapacidade, aliás, eu também queria dizer isto aqui ao nosso amigo deputado, que eu devo dizer-lhe que, se me perguntar a minha opinião pessoal, e essa então é mesmo pessoal, e dou-a a título exclusivamente pessoal, eu diria que, de um ponto de vista de informação, eu penso que a experiência dos órgãos de comunicação social estatizados não são uma má experiência. Agora, penso é que, e essa experiência transmite-se não só ao setor da comunicação social, como a outros setores da atividade económica, penso é que o Estado tem demonstrado uma total incapacidade de gestão das empresas públicas. E, portanto, eu penso é que tem sido extraordinariamente nocivo, do ponto de vista da gestão, a estatização das empresas de comunicação social estatizadas. Quer dizer, o Estado herdou, é certo, uma má situação dessas empresas, mas deixou completamente apodrecê-las, e eu penso que é criminoso que uma gestão efetivamente descuidada, em alguns casos, desculpe uma expressão, fraudulenta e crapulosa, eu acho extraordinariamente criminoso que estejam a matar empresas que tinham condições de rendibilidade e condições de se ingrar, e que, por de facto, por má gestão não fiscalizada, não controlada, deixada ao livre desbarato de gestores perfeitamente incompetentes e que, aliás, mudam de 6 em 6 meses, nunca chegam a aprender nada, não é? Acho perfeitamente criminoso, e isso sim, acho que, de facto, eu não vejo futuro para que nem capacidade ao Estado para gerir empresas, não é? E, portanto, eu, neste momento, como trabalhador da comunicação social, e por amor que tenho à minha empresa, e por amor que tenho a outras empresas que têm grandes tradições, como a Diário Notícias, eu penso é que é criminoso, quer dizer, a maneira como elas estão a ser mortas, como elas estão a ser destroçadas pelo Estado. E então, se quer a minha opinião, de facto, acho que então, se há, aí volto a pôr as minhas dúvidas, eu penso é que não há, se há, de facto, empresários capazes de pôr aquelas empresas em pé, tão mais vale, de facto, transferi-las para o setor privado do que estar a destruí-las permanentemente e da maneira que estão a ser destruídas. Essa é a minha opinião, muito pessoal.
Outras questões que queiram pôr relativamente à liberdade de expressão, problemas relacionados com a atividade do Conselho de Imprensa?
Eu não sei se alguma vez se parou esta situação, ainda que vá o caso da Unica, mas pode acontecer, por exemplo, um problema de orçamento ou um processo terrorista, por exemplo, que há, ou problemas da FP25, ou coisa assim, por exemplo, ou surge eventualmente um trabalho jornalístico, de onde haja uma pressão da parte do governo, ou da parte da entidade ligada ao governo, no sentido de evitar que apareça no jornal qualquer resultado. E, portanto, consideradas que vão prejudicar o nosso produtor, que no caso vão prejudicar o nosso produto. O Sr. da Cidade, que chegou a uma situação deste tipo, e eventualmente não se necessidade, qual seria eventualmente a nossa posição? Isto é, se o cumprimento da lei é visto de uma maneira extremamente à letra,
formal,
ou se realmente tem em consideração determinadas situações que a liberdade de imprensa possessiva pode pôr em risco certos princípios, certas normas que existem, no que vemos comuns, correntes e normais e morais, que devemos trabalhar.
Só em relação ao problema do terrorismo e das notícias, foi uma situação relativamente nova no nosso país, o problema de tratamento jornalístico de certas questões. O Conselho foi recentemente abordado sobre esse tema. Está, portanto, em estudo no Conselho. Portanto, eu suponho que os membros aqui presentes não podem, em termos do Conselho de Imprensa, dar uma resposta de qual a posição do Conselho, qual a sua opinião. Este assunto está, neste momento, até agendado para uma próxima reunião. O Conselho vai refletir sobre isso. O que posso dizer é que em todos os assuntos que o Conselho de Imprensa trata, ele nunca finge só o aspecto jurídico. Portanto, o Conselho de Imprensa vai sempre para além da lei, do quadro legal, e tem sempre em conta, portanto, os aspectos dos interesses jornalísticos, dos interesses da opinião pública, que sobrelevam muito, muitas vezes, o que está estipulado na própria lei. Portanto, isto em termos genéricos é tudo que posso dizer. Agora, pela experiência dos jornalistas aqui presente do Administrador, não sei se eu quero acrescentar alguma
coisa. Eu, de facto, em nome do Conselho de Imprensa não lhe posso dizer nada, porque o Conselho de Imprensa, você não pode perguntar o que é que o Conselho de Imprensa fará ou poderia fazer no caso disto. É um órgão coletivo e, portanto, quer dizer, relativamente a isso não há posição do Conselho de Imprensa. Agora, relativamente à questão que levanta, eu percebi perfeitamente onde é que queria chegar. Eu devo dizer-lhe que essa de tentar fazer interferir em princípios deontológicos, a defesa dos superiores interesses do Estado ou da nação, é um princípio muito perigoso. Eu creio que num regime democrático ou a opinião pública está suficientemente amadurecida para a liberdade, ou não é à imprensa que compete escamotear à opinião pública elementos informativos sobre o que quer que seja. Quer dizer, não se trata, quer dizer, eu julgo que o meu amigo estava a referir a aspectos de mera informação, não ao exercício de expansão de qualquer doutrina apologética do terrorismo. No aspecto da informação, quer dizer, eu efetivamente, para ser minha, que seria um princípio extraordinariamente perigoso, porque é o adotado por todos os Estados totalitários, quaisquer que eles sejam, de uma banda ou de outra, de que há determinadas informações que, em nome dos superiores interesses do Estado, não devem ser dadas ao público. Acho isso um princípio extraordinariamente perigoso, porque há leis, a imprensa está sujeita à lei, se pisar o risco está sujeita a correr os seus trâmites e a ser julgada por tribunais e nos termos da lei de imprensa, e não é um Estado ou um governo qualquer que tem a missão de gerir os destinos de Estado que estabelece normas em nome da opinião pública e em nome dos cidadãos para dizer o que é que a imprensa deve informar os cidadãos acerca disto ou daquilo. Portanto, se me diz que nós não devíamos dar informações sobre a atividade das FP25, ou que até não devemos contar a história de um terrorista desde que se levanta da cama até que vai dormir, ou que não deve contar a história da família do terrorista, ou que não deve abordar, presumivelmente, aspectos humanos que devem existir na vida do terrorista, quer dizer, considerando que isto é tudo informação, parece-me um bocado uma rampa para onde perigosamente nos podemos precipitar em qualquer coisa que... E, aliás, você teve um caso muito concreto recentemente, na televisão. Foi o caso de jornalistas da televisão que, num golpe de reportagem até razoavelmente audacioso, foram entrevistados, talvez o Carlos Antunes, que nessa altura era o professor das PRTs, ao hospital, e lhe fizeram uma entrevista, não sei o que, não sei o que. Se está lembrado, esses jornalistas que em qualquer outro país, em qualquer outra televisão, teriam certamente sido louvados por terem feito um golpe de informação e um golpe de reportagem extraordinariamente ousados, tiveram um processo disciplinar em cima, quer dizer, iam indo para a rua, não foram para a rua, mas foram todos para a prateleira. E, no entanto, eles, para fazerem essa reportagem, estavam autorizados a fazê-la pelo diretor da informação. O que houve depois foi a interferência, efetivamente, de instâncias governamentais de um determinado tipo de ministro que disse: mas que é isto? Mas já se fazem entrevista, eu estou todos para a rua. Portanto, já tem um caso concreto em Portugal. E agora, quer dizer, mas isso é outra instância. Nós não...